Esse é um grande desafio, né? São problemas estruturais. Paraná, a nossa projeção é perder cerca de 3 bilhões de reais em arrecadação. Houve uma ajuda do governo federal, houve também ajuda dos poderes do Paraná, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. Entretanto, nós caminhamos para um déficit no final do ano. Entretanto, nós não podemos acabar insumos nos hospitais, as equipes precisam estar motivadas, hospitais abertos, a área de segurança pública, né? Então, um grande desafio é justamente isso, poder equilibrar as finanças, a questão fiscal, a tamanha demanda e a pressão, sobretudo na área de saúde, que demanda muitos recursos.
Bom, secretário, acho que o assunto do momento é sobre a vacina, né? Sobre o acordo e a parceria com a Rússia. Eu queria que o senhor explicasse, né? Ainda há muitas dúvidas sobre essa parceria. Eu gostaria que o senhor explicasse como que é esse acordo de colaboração, né? O que ele prevê e como e por que o Paraná decidiu chegar a esse acordo com a Rússia.
Olha, é importante, para fazer um pouco da retrospectiva, explicar como é que é o mundo da vacina. Primeiramente, no Brasil nós temos dois polos de vacinação, que é o Instituto Butantan, vinculado ao governo do estado de São Paulo, e a Fiocruz Manguinhos, no Rio de Janeiro, vinculado ao governo federal. Praticamente são os dois polos de produção de vacina e vinculado ao Ministério da Saúde para poder fazer vacinação. A vacinação também é uma prerrogativa do governo federal. Quem dita e impõe a política de vacinação é o Ministério da Saúde. Diante dessa realidade do estado, nós percebemos aqui no Paraná que nós poderíamos, havia espaço para consolidar um terceiro polo de vacinação. Então esse é o objetivo do estado. E quando nós olhamos o mapa mundial da vacina do Covid-19, nós observamos que tem três vacinas na China, que é a Sinopac, que já está aliada ao Butantan, a Sinopharm, da qual o estado do Paraná nós já também temos contato com a embaixada, temos conversas bastante adiantadas, a Moderna, que é uma vacina da Califórnia, americana, a Oxford, da qual o governo federal está alinhado nessa linha de pesquisa feita juntamente à Fiocruz, e tínhamos a vacina da Rússia, que não estava no protocolo da OMS, assim que estava no modelo da OMS, e a vacina russa não. E quando nós olhamos essa realidade, nós fomos conversar com qual estágio que estava esse processo de vacinação, que não estavam já vinculados a alguma alternativa no país. Conversamos com o ministro da Saúde, o governador ligou pessoalmente para o presidente, dizendo, ó, Paraná, nós não vamos aqui dormir de touca, nós não vamos buscar uma alternativa, porque cada semana, cada 15 dias que nós temos velocidade na vacinação, são mais vidas que a gente consegue salvar e, sobretudo, poder voltar à realidade econômica. Mudamos a lei orçamentária, já destinando recursos para vacina, né, de dotação orçamentária para o próximo ano. A Assembleia Legislativa também já enviou recursos para a compra da vacina. E aí estivemos junto à Embaixada Russa, da Rússia, para compreender melhor que pé que estava esse processo e quais seriam os procedimentos. E fomos muito surpreendidos quando o embaixador russo já afirmava que isso no mês de julho, que em agosto já estariam com a vacina aprovada. Ele nos disse isso 30 dias atrás. Que as autoridades russas do primeiro escalão já estavam sendo vacinadas, bem como o exército russo. Agora, a informação que nos chega é que vão começar a vacinar os médicos da Rússia. E nós fizemos justamente, se vocês precisam de um suporte, o Brasil, nós vamos fazer uma corrida maluca pelo tempo, pela demanda da vacina, e nós não queríamos sofrer o que todo mundo sofreu na compra dos respiradores. E aí vira uma loucura, uma demanda global, todo mundo buscar por vacina. Então o Paraná, nossa orientação do governador Ratinho Júnior, para que a gente se antecipasse e buscasse uma alternativa. Então nós estamos em diálogo permanente com a Rússia. Ontem nós assinamos um acordo aí de cooperação para iniciar as tratativas. E agora nós estamos montando um grupo de trabalho, com membros também do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, Anvisa, para que a gente possa obter as informações do governo russo da fase 1 e 2, submeter a Anvisa, que esse é o procedimento, né? E na sequência, nós temos condições, com essa aprovação, de habilitar o Paraná para poder receber os testes da vacina russa aqui no nosso estado. Então isso nos colocaria em uma situação antecipada desse processo todo, e naturalmente nós estamos aí justamente lutando para que agora a gente inicie esses procedimentos junto ao governo russo para poder habilitar a vacina no Brasil.
O senhor sabe se o Tecpar já recebeu transferência de alguma tecnologia russa?
Ainda não. Ontem tivemos um documento oficial, né, que estipula a relação entre o governo do Paraná e o governo russo. E agora, possivelmente em sexta-feira e segunda-feira, nós vamos instituir esse grupo de trabalho com todos os membros para poder ganhar velocidade e agilidade. Aí sim inicia-se o processo de transferência das informações.
Nem medicamentos anteriores?
Não, nada, nada, nada. Então é uma relação muito nova. Para nós também é um desafio enorme, porque é uma corrida pelo tempo, né? Pela antecipação do tempo. E o nosso objetivo é justamente, junto com esse grupo composto por vários membros do governo federal, estadual, e cientistas, embaixadores, a gente poder avançar em cima dos protocolos, né? Ultrapassar os protocolos no sentido de vencer etapa a etapa com muita segurança, para que a vacina, naturalmente comprovada sua eficácia e sua eficiência, nós temos condições de vacinar a população do Paraná.
Há uma preocupação, secretário, do fato da vacina não seguir lá os protocolos da OMS, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso e até explicasse que, apesar disso, a secretaria, o Estado, ele segue a Anvisa, né? Ele segue os protocolos da Anvisa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, esclarecesse essa dúvida, né, que está...
Essa é uma boa pergunta, porque, veja bem, as 5 vacinas seguem o protocolo da OMS, e uma opção pelos russos era: nós vamos fazer a nossa própria vacina, vamos vacinar a nossa população, depois nós vamos compartilhar. Então, quando a gente olha esse protocolo, ele não está seguindo o protocolo da OMS, mas o Brasil é signatário da OMS, o Brasil faz parte desse modelo da OMS, e a Anvisa também. Então, assim, para podermos registrar e aprovar essa vacina, nós teremos que seguir o protocolo da Anvisa. Então, o que nós estamos fazendo no Paraná é justamente isso, traduzindo, trazendo esse pacote de informações russo para poder ganhar tempo, porque nós temos plena compreensão que a hora que ter, não, a vacina está efetivada, tá autorizada, vai ser uma correria, uma loucura para poder obter essas vacinas. Então, o que nós estamos fazendo é justamente ter essa possibilidade, nos antecipando para iniciar a vacinação pelos paranaenses.
O Paraná está se garantindo em várias frentes.
Exatamente. Não dá para ficar aguardando, né? Porque muitas vezes a vacina fica a linha ideológica, né? Ah, se é A ou é B. Eu acho que nós estamos buscando método, né? Quem tem alternativas reais, e a minha percepção é muito pessoal, não falo nesse sentido pelo governo, eu acho que a partir do momento que começar a Rússia a apresentar os dados de vacinação em massa, em escala, nós ganhamos tempo e essa discussão passa a um segundo momento. Mas hoje é a discussão central, né? Por que a Rússia não faz parte da OMS, está aprovado ou não? Eu acho que a partir do momento dos resultados começam a ser apresentados, eu acho que essa é a estratégia do governo russo, a demanda e a pressão sobre os governos do mundo todo será enorme para poder obter essa vacina. Então, o que nós estamos fazendo é justamente antecipando, iniciando e estabelecendo essa relação com o governo russo para que a gente possa ganhar tempo.
Apesar da desconfiança da comunidade científica, a Rússia tem um histórico, uma história na produção de medicamentos?
Tem dúvida. Eu sempre digo o seguinte, a Rússia tem um estereótipo um pouco cunhado depois da Segunda Guerra Mundial, com a cortina de ferro, né, com a construção do mundo soviético e seus países satélites, que ficou muito fechado, muito isolado, e houve, de fato, uma narrativa ocidental, né, de espionagem, Dr. Zhivago, KGB, isso com os filmes, com a nova, minha geração, é muito sólida essa percepção da Rússia. Então, muitas vezes, essa narrativa, não, eles estão buscando informações, estão hackeando informações, ela encontra eco justamente pelo imaginário, pela construção e narrativa que nós temos. Mas é importante lembrar que a Rússia tem pesquisa avançadíssima na área de biotecnologia, na área militar, Gamaleya, que é onde está sendo testada as vacinas, é um instituto talvez de ponta no mundo sobre a questão de biotecnologia, de guerra biológica. Então eles têm, por outro lado, tecnologia de ponta nesse sentido, e até o embaixador russo, pouca gente fala sobre isso, quando começou a pandemia na Itália, o governo italiano pediu ajuda ao governo russo justamente para poder fazer desinfecção, poder fazer toda uma abordagem militar para poder isolar os espaços. Então eles são extremamente competentes nessa área, é por isso que nós estamos bastante confiantes também nessa possibilidade.
Mudando um pouquinho de assunto, secretário, sobre a volta às aulas, né, uma preocupação muito grande também com relação a esse tema. Gostaria que o senhor explicasse como que está esse processo, né, de volta às aulas, como que o Estado está tratando isso.
Então, nós criamos um comitê de volta às aulas, eu presido o comitê, e naturalmente a Secretaria de Educação, que é a grande responsável, temos lá a Secretaria de Saúde, membros do Ministério Público, membros da APP Sindicato, professores, alunos, iniciativa privada, e a grande discussão que nós estamos conduzindo no comitê é como voltar às aulas, não quando. O quando que vai determinar é a Secretaria de Saúde, são os técnicos da epidemiologia. A gente compreende, por um lado, e eu me incluo nessa, a agonia das mães e pais que querem mandar os filhos para a escola no primeiro momento, porque não é fácil, tal do EAD, cada fecha a paula em casa danado. Mas, por outro lado, quando você faz uma reflexão mais profunda, você percebe, mas há condições de segurança para colocar meu filho na escola? De fato, eu vou garantir a segurança dele? Então, acho que essa dualidade, essa reflexão, grande parte dos pais o tem feito. O papel do Estado, sobretudo na área de condução do retorno às aulas, é garantir os protocolos sanitários adequados. Nós estamos estudando todos os protocolos dos países que já estão voltando à normalidade, né? Na Europa, na Ásia, e o que, nós, que eu posso antecipar é que nós teremos um retorno híbrido, que seria um dia aula presencial, outro dia EAD, ensino à distância, um dia aula presencial e EAD, e na sexta-feira tudo EAD. Então, nós teríamos dois dias de aulas por semana físico e dois à distância. Isso garantindo rodízio entre os alunos, né? Ensino médio um dia, ensino básico outro dia. E dentro da escola, toda uma linha de protocolo de espaçamento de carteira, de questão de álcool, de sanitário, de máscaras e assim por diante. Tem todo de sinalização, tem todo um aparato. Agora, a grande complexidade, a grande pergunta é essa. Quando? Isso eu não consigo te responder ainda, porque nós aguardamos os relatórios aí da Secretaria de Saúde para poder compartilhar essa informação, que é uma informação tão delicada, tão importante, gera muita ansiedade e expectativa nas famílias, né? Porque muitos pais estão voltando ao trabalho, mas não tem com quem deixar os filhos, é toda uma mudança da dinâmica familiar. Então é preciso muita cautela para que a gente possa dar um horizonte, mas com protocolos muito rígidos aí, para garantir a segurança do retorno.
Setembro chegou a ser cogitado, né?
Foi cogitado porque alguns estados já sinalizaram setembro. Nós ainda aguardamos mais alguns dias para ver se de fato avançamos nessa questão, para ver se encontramos uma alternativa real e aí anunciar de forma efetiva o retorno pode ser em tal dia.